Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado, ficcional, Professor Mauri!
Raul, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Takan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que acrescenta muito conhecimento no seu dia a dia!
E, Professor Mauri, eu tenho um lembrete e uma novidade.
Opa, vamos lá, vamos
lá. O lembrete é da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não, seja ele um top 10 ou não, não importa. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Nossa campanha continua.
Olha só, então compartilhe os podcasts da Rede Geek.
E a novidade é que o Top 10 agora é patrocinado por nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Eu não acredito!
Não, é o Top 10!
Isso mesmo, seu Tato Takan, a Gelox Fechaduras Eletrônicas, fabricante das mais belas fechaduras eletrônicas do mercado brasileiro, está apoiando o Top 10!
Pra quem já conhece nosso histórico com os amigos da Gelox, porque eles durante muito tempo patrocinaram e apoiaram a gente no Eu Não Acredito, já conhece a qualidade do produto. Agora, pra você que só ouve o Top 10, nunca ouviu, não acredito, e é novo, nossa, Gelox Fechaduras Eletrônicas, nunca ouvi falar, não tem problema, é a nossa marca do coração para fechadura eletrônica, nós usamos aqui no estúdio da Rede Geek, eu uso na minha casa, o professor Mauri usa na casa dele, e por conta disso é que a gente desenvolveu uma amizade com eles.
Então você vai ouvir mais vezes a Gelox aqui no Top 10, e se quiser conhecer os seus produtos, é muito fácil, é muito simples, é só acessar g-lox.com.br.
Então sejam bem-vindos, seus lindos patrocinadores. E olha, devo dizer, estou muito feliz de ter a Gelox com a gente também no Top 10. Vocês são show de bola.
A Gelox é realidade, mas o tema de hoje são naves espaciais da ficção, tá?
Exatamente, Professor Mauri. Uma das partes mais legais das obras de ficção científica, especialmente, fica no papel das naves espaciais, que é uma coisa que não tá na nossa realidade.
É isso aí. Aí você começa a criar aquela admiração, começa a entrar no imaginário. Como é por dentro essa nave?
Não, e tem toda aquela parte visual, ó, tecnologias impossíveis e que ajudam a gente a nos transportar pra outros planetas, galáxias, seja no futuro ou há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante.
E pra fazer esse top 10, nós estamos levando em consideração o quanto essa nave é icônica.
Já vou deixar claro, não faltam naves espaciais. Ah, mas faltou tal coisa, manda pra gente, a gente fala no saque, porque, assim, tem muita coisa pra falar. A gente, por exemplo, pode deixar menção honrosa pra Spaceball One.
No!
Spaceballs, com humildes 11 quilômetros de extensão, ou seja, quase 7 Star Destroyers Star Wars de extensão.
Spaceball é muito bom, mano.
Tem também o cubo Borg de Star Trek, que ficou fora da lista. O tradicional cubo que carrega os Borgs assimiladores do universo Trekker. E, obviamente, por exemplo, Estrela da Morte, que é uma baita nave icônica, porque era uma nave. Ela se transporta.
Ela não. Ela é uma arma.
E é exatamente por isso que ela ficou de fora. Porque ela é uma arma que se transporta.
É diferente.
É diferente de ser uma nave com uma arma.
É isso aí.
Então, por isso, fica na menção rosa. O dia que a gente fizer um top 10 de armas que se transportam, ela fica em primeiro lugar. Tá bom? O carro fica em segundo.
Beleza. Faça sua lista que começou. Top 10! Colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, a nave dos Prawns de Distrito 9.
Adoro Distrito 9. Porra, nem
filmaço. Fala.
Filmaço.
Eu, na verdade, tinha expectativa de que rolaria, tipo, um Distrito 9-2, parte 2.
Então, é, diz a lenda que vai, né?
Então, mas quanto tempo depois?
Ah, não sei, mas dizem que vai rolar, né? Tô esperando, tô esperando.
Já deu tempo dos caras irem e voltarem já aquela nave, mano.
Mas pra quem não sabe do que nós estamos falando, Distrito 9 é um filme bastante peculiar, né?
É.
Que aproveita um pouco do cenário da ficção científica e um estilo de filmagem documentário.
É, faz tipo um mockumentary, assim,
é, meio
em algumas cenas. É bem legal.
E por isso ele acaba abordando questões humanas, relacionamento, desigualdade, preconceito, corporativismo. Só que a história acontece porque uma nave alienígena, chega na Terra e quebra. Ela fica lá sobre...
Até onde a gente sabe, né?
O quê?
Ela, até onde a gente sabe, ela pousa ali. Ela não chega a pousar, né? Ela sobrevoa ali,
suspensão fica ali
em cima de Johannesburgo. Isso. E aí ela parou ali. Aí o pessoal fica, nossa, o que aconteceu? Uma nave. E justo em cima de Johannesburgo, o que aconteceu? Esse filme é muito da hora, cara. E aí, tipo, acontece que passa algum tempo, os caras entram na nave e descobrem que a situação lá dentro da nave tá...
Deplorável. Tipo,
deplorável. Os aliens estão em situação sub-aliens, né?
Não vai ser sub-humanas,
né? Condições sub-aliens.
E aí, cara, eles acabam montando meio que uma favela ali embaixo, né? Onde fica a nave, e tem toda uma questão que faz muito paralelo com...
Bem, você tem que assistir o filme, eu não vou explicar, mas essa nave é uma nave hipertecnológica.
É, e chama bastante atenção, né? Porque além do seu tamanho considerável, é como ela se tornou uma evolução urbana dos clássicos ufológicos, né?
Sim!
Ou seja, é aquela nave que foi feita para adentrar o espaço afora. É para chegar em outros planetas, em outros universos.
Tanto é que chegou aqui.
É isso aí, só que não tinha mecânico, né?
É, não. O problema era mão de obra. A gente sabe que mão de obra é a parte mais cara.
É complicado.
Move.
Nona colocação, vamos com a clássica Galáctica, de Battlestar Galáctica.
Olha só, seu Tatarkan.
A Galáctica, pra quem não conhece, é um museu flutuante.
Mais ou menos isso, é mais ou menos isso.
Mas pra azar da humanidade, os Cylons, espécie cibernética criada pelos humaninhos, voltou pra varrer da face da galáxia nossos pequenos cérebros de mamífero.
Por que eles sempre querem eliminar a gente?
Inteligências artificiais, Mori, é assim. E aí agora cabe à tripulação da nave de classe Battlestar escoltar os últimos sobreviventes da raça humana das 12 colônias até um novo planeta pra se restabelecerem num planeta lendário chamado Terra.
Nossa, é muito da hora essa história, né, mano?
É, muito bom mesmo.
E essa é a premissa do reboot de Battlestar Galáctica de 2005, e que reboot.
O que mais marca na Galáctica, né, conforme a gente acompanha a história, é o quanto ela se parece com um porta-aviões. Afinal, ela é um enorme cargueiro de Vipers, naves extremamente ágeis de combate, e tem realmente aquela cara de porta-avião mesmo, sabe? O hangar de entrada e saída. É, cara, é porta-avião. Mas não apenas nessa função principal, quanto no seu design de decks, áreas comuns, tudo mais. Realmente tem esse layout mesmo, tem esse design.
Entendi, eu posso me sentir num cruzeiro?
Não, porta-avião.
Ah, desculpa.
E com esse visual bem quadradão, ela fazia o contraste perfeito contra os inimigos da humanidade, com suas naves brilhantes, angulosas, quase orgânicas. É bem da hora.
É, e tem muito cara de ser humaninho, né? Fazer um negócio quadradão pra parecer um tanque de guerra, né?
Eu devo dizer, tem nos serviços de streaming aí, recomendo. Assista primeiro a minissériezinha aí, que são 2, 3 episódios, que são 2 episódios, né? Parte 1 e 2, sei lá, algo do gênero. E aí sim, você vai pra série.
Na oitava colocação, essa vai deixar o Tato molhadinho, senhores, Coração de Ouro.
Ah, como eu amo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu amo demais, cara. Vai, Mauri, fala da Coração de Ouro, porque se eu for falar, vai ser só Coração de Ouro.
Pra quem, né, não leu os livros, existe um filme, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias, e lá tem a representação da Coração de Ouro, que é uma enorme bolota branca com 150 metros de diâmetro, com uma alça no topo, parecendo um daqueles pesos de academia, sabe? De crossfiteiro lá, sabe? É tipo isso.
É, não, mas assim, eu acho que a Coração de Ouro, ela é icônica o suficiente pra, mesmo quando representada de outras formas, ainda assim estar nesse top 10.
Não é pelo visual que ela está aqui, ela está aqui pelo que ela é.
É, não, e a Coração de Ouro é a principal nave de uma das obras fundamentais da ficção científica. E se você nunca viu, no caso, leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, com certeza você devia dar uma chancezinha, porque os livros são bons, viu? Mas eu acho que o motivo principal de ela estar aqui é o seu motor.
Conte-me mais.
É, ele tem um sistema revolucionário de gerador de improbabilidade infinita. Douglas Adams.
Como isso funciona?
É, basicamente assim, o equipamento tem como objetivo calcular as improbabilidades para se teleportar do espaço até encontrar, entre infinitas possibilidades, a que corresponde ao destino da nave. Então, por exemplo, Mauri, se você quer ir daqui até Marte com a nave,
certo,
ele te transporta imediatamente.
Certo.
A nave vai, plum, já chegou. Só que como que ela faz isso? Ela calcula qual é a improbabilidade de você sair daqui e aparecer no mesmo instante em Marte. Ah, é de um em um quadrilhão do universo fazer isso sozinho.
Certo.
É a mesma probabilidade de você se transformar num copo d'água.
Certo.
Então ela transforma você num copo d'água, gerando a improbabilidade, no caso, e faz com que você chegue em Marte. Ela equivale ao nível de probabilidade ou improbabilidade do universo para que você consiga se transportar.
Que beleza, que beleza.
Cara, e assim, e esse efeito colateral, né, nem que seja num breve instante, é genial. Na maneira como ela é retratada nos livros, a maneira como ela é retratada, até mesmo no filme, é extremamente divertido. Se não viu ainda, tem que ver.
E a Coração de Ouro, ela só não é esse dispositivo maravilhoso, mas também já foi roubada durante uma cerimônia de seu lançamento.
Sim, o próprio presidente da galáxia, o Zaphod Beeblebrox, roubou a nave, e é isso que conta toda a história. A nave ainda conta com a presença do Marvin, que é um sistema de inteligência artificial absurdo, que é um androide a bordo, e tem a personalidade do robô, do computador da nave, que é o Eri, além de tudo. Sem contar as suas portas extremamente inteligentes, que sentem prazer ao se abrir pra você. Elas gemem de prazer. Então você vai entrar na sala, ela sente... Oh. É genial, é genial. Douglas Adams é um gênio.
Então, conheçam o Coração de Ouro.
Não, conheça o Guia do Mochileiro das Galáxias e aí lá você vai ver Coração de Ouro.
Sete.
Na sétima colocação, vamos com a USCSS Nostromo de Alien.
Mais um clássico, senhoras e senhores!
Alien, o oitavo passageiro.
A gente tá usando, na verdade, as naves pra apresentar um leque de filmes e referências livres pra que vocês curtam e realmente aproveitem e aumente seu repertório.
Se desbunde de ficção científica, porque Alien, o oitavo passageiro, é um clássico e a Nostromo é a nave na qual se passa a história inteira. Ela é tipo um cargueiro interestelar que transporta material refinado para a Weyland-Yutani Corporation.
E ela tem uma tripulação extremamente enxuta, Tato. Apenas 7 pessoas. E uma delas furou a quarentena. E ali você vê o que acontece quando alguém fura a quarentena.
É verdade, cara.
Seis pessoas... Sem dar spoiler. 6 pessoas morrem. Porque alguém fura a quarentena.
É verdade. E só tinham 7 pessoas naquele bar.
E só tinha 7 pessoas naquele bar.
É verdade, é verdade. 7 pessoas e um alien. Como podia ser o filme.
Não, é 7 pessoas e um
alien. Não, o oitavo passageiro. O oitavo passageiro. Imagina só, alien. 7, não, é 7 pessoas e um... Não tinha 3 solteirões e um bebê? 7 pessoas, 7 humanos e um alien. Mas tem toda a parada da maneira como a própria nave funciona, a sua construção, o seu design, que gera cenas meio claustrofóbicas mesmo, porque ele tem uma levada, ele não é um filme de terror, se bem que algumas pessoas consideram ele de um filme de terror, mas ele gera mais
experiência de horror.
Ele tem esse peso, esse suspense. É que o terror hoje em dia tem outro tipo de filme, né? Ele tem, óbvio, cenas mais gore e cenas mais
mais violentas, mas a pegada do filme é um filme de ficção científica barra horror. É isso.
Não, e a nave, ela tem aquele aspecto industrial,
isso, né? Aquela cara de plataforma de petróleo.
Exatamente! Tá, é piscando aparente
e tal.
É justamente isso, com aquela estrutura toda quadradona, tudo amontoado. Os sets não eram muito organizados.
Não, essa questão. Devo dizer o seguinte, que deixa o filme ainda mais impressionante, e é por isso que a Nostromo tá aqui.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, a Slave One.
Sabia que ia ter Star Wars aqui.
Ah,
tem que ter Star Wars.
Se não tem Star Wars, a pessoa desliga na hora o programa. É. Não,
parou.
Parou, não. Ainda bem que já chegou, pode ficar com nós. É. Quem nunca assistiu Star Wars e ficou encantado com a Slave One? Aquela nave maravilhosa, impressionante, imponente, que carrega nada mais, nada menos do que Boba Fett, senhoras e senhores. Sim,
não só Boba Fett, mas o Jango Fett também, né?
Sim! É. Ela parece muito bem reproduzida, inclusive, em Mandalorian.
Tem, né?
Em
Mandalorian. Aparece numa porrada de obra de Star Wars, porque é uma nave bonita.
Não, é uma nave bonita. E ela é diferente da grande maioria das naves intergalácticas e tudo mais, porque ela é um modelo vertical, mas que pousa no horizontal.
Sim, cara. Assim, parece que pousar e decolar com o bichinho não é confortável, mas é bonito.
É bonito. Mas além de ter um visual inusitado, a espaçonave tem um armamento difícil de esquecer, né? Aquelas cargas cis que causam ondas de choque.
É da hora. E aí, tipo, meu, essa onda de choque destrói outras naves ou causa um belo caos no cinturão de asteroides caso alguém esteja tentando perseguir a nave ou no caso, fugir dela.
5.
Quinta colocação, vamos com Discovery One.
Essa é de...
Não é de Star Trek Discovery. Não, é de 2001 e de sair no espaço.
Eu acho que eu não conheço porque eu nunca cheguei nela.
Você dorme na cena dos macacos.
Nunca vi essa nave.
A Discovery One é a nave espacial da missão a Júpiter para investigar a origem do sinal do estranho monolito descoberto na Lua em 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. E é a bordo dela que a gente passa cerca da metade da duração do longa, conhecendo seus personagens e especialmente o HAL 9000, o vilão robótico mais arrepiante do último século.
É, considerando que ele precisa estar na nave, né? Ele faz parte da nave, sim, né? A nave é o motherfucker, sim, né?
E a Discovery é marcante justamente por seu visual parecer algo saído da mesa de esboços de algum funcionário da NASA, claramente planejada para uma viagem de longa duração, com seu corpo alongado entre os motores e cabine principal e vários ambientes de convivência, manutenção da saúde dos tripulantes. Tem a câmera principal que fica rotacionando para manter a gravidade artificial e é facilmente lembrada pelas cenas nas quais o astronauta Bowman mantém a sua rotina de exercícios físicos, né? Então aquela cena da corrida é muito da hora, cara.
E obviamente isso serviu de referência para diversas outras naves de outros filmes de ficção e tudo
e
mais.
Na realidade,
né?
É uma
referência. Então nada mais justo da Discovery One entrar no nosso top 10.
4.
Colocação! Vamos com a USS Sulaco!
Não confundir com suvaco. É sulaco. É tipo quando alguém te dá um supetão no suvaco.
Isso! Um tapa no suvaco.
Exatamente.
Mas se a Nostromo já foi marcante, o que podemos dizer da Sulaco, né?
Cara, é realmente.
Que é justamente a espaçonave militar que aparece na sequência da franquia de Alien. Ela tem apenas 358 metros de comprimento, 50 de largura e 85 de altura.
Que gostosura. Eu acho que a melhor palavra pra descrever a nave é imponente, porque a Sulaco é imponente.
É, e o filme valoriza isso, né? Pega aquele steak, aquelas tomadas vendo a nave passando no espaço. Fala, mano,
ele parece céu. Uma arma, né? Ao contrário, por exemplo, da Estrela da Morte, que é uma arma, mas também tem a função de nave. No caso, é uma nave que parece uma arma. Parece um rifle automático futurista.
Ela tem esse design, né? Ela tá pronta pra vaporizar alguém
ou qualquer coisa no seu caminho.
É pena que a gente não pode dizer o mesmo dos pequenos sacos de carne molhada que tripulam as suas entranhas, né? Que a gente sabe o que aconteceu.
Na verdade, não é uma espaçonave militar. É um berçário.
Essa é muito boa, né? As pessoas deviam assistir mais Alien pra, antes de furar a quarentena. A gente vai ficar em casa, gente.
3. Na terceira colocação, vamos com a ave de rapina.
Mas é da DC que a gente tá falando agora?
Não, a gente tá falando de Star Trek, Mori. E eu não sei vocês, viu? Mas eu particularmente não consigo olhar pra ave de rapina Star Trek sem tocar a música tema dos Klingons na minha cabeça.
Ah, eu também não. É. Eu também. Tá tocando aqui em loop na minha cabeça.
E durante a série original de Star Trek, os Klingons eram os principais inimigos da Federação Unida dos Planetas. E as suas espaçonaves eram completamente diferentes do visual esbelto das naves, entre aspas, do bem.
Sim.
Que tem um design limpo, claramente inspirado no movimento streamline dos anos 50 e 60. No caso, as aves de rapina eram agressivas, ousadas, intimidantes. Tinha aquelas asas afiadas e uma estrutura que gritava ATACAR! Em plenos pulmões. No caso, ATACAR! Né?
É porque é um clima.
E a sua habilidade mais marcante era de se camuflar, tornando-se invisível e fazendo com que os tripulantes da Enterprise e seus colegas precisassem encontrar saídas criativas para não virar poeira estelar. Cara, Klingons.
Uma nave criada para atacar.
Porque assim, os Klingons, eles representam o que há de mais bélico na humanidade, né? Assim como a gente só tem a representação do que é um ser, entre aspas, inteligente, no caso do ser humano, e tem a nossa perspectiva, né?
Uhum.
A obra, ela representa vários elementos. Então, os vulcanos são a racionalidade, os humanos são os mais emocionais, os Klingons são esse lado mais colérico, esse lado mais... Como é que eu posso dizer?
Ariano.
Não, o lado mais capricorniano, não. Você entendeu? O lado mais reativo, mais agressivo, os romulanos, a parte mais traçoeira, eles pegam características. E os romulanos gritam belicidade, Mauri. É bélico, tem que ser.
2.
Segunda colocação, é lógico que ela está aqui. E se ela está aqui, quem está no primeiro lugar? Senhoras e senhores, Millennium Falcon!
Nossa senhora, tem uns fãs de Star Wars agora que estão malucos.
Como assim não ficou no primeiro lugar?
Como assim não ficou no primeiro lugar?
A Estrela da Morte está em primeiro lugar, né?
A questão é quem está apresentando o programa, gente. Não, e foi uma briga pra gente definir essas colocações aí, cara.
Saímos na mão.
A Millennium Falcon, ela merece estar no top 2.
Top 2, ela é quase a mais famosa. Não, mas ela é realmente muito icônica. É uma das mais reconhecíveis de todos os tempos. Afinal, ela é aquela lata velha mais rápida
do Velho Oeste. É, porque é literalmente, né? Porque há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante.
Justamente. Ah, Millennium Falcon.
A Millennium Falcon é tão marcante quanto o seu dono, o Han Solo, né? É meio complicado disso, né? Porque dependendo do momento que você tá assistindo, os donos variam. Mas vamos considerar o clássico aqui, tá?
Han Solo, com o tio e ali.
Isso. Pô, é a nave que fez a rota de Kessel em menos de 12 parsecs.
Que é impressionante demais, pelo amor de Deus.
E é muito curioso, porque parsecs, na verdade, é uma medida de distância. E aí... e não uma medida de tempo. Né? Apesar de secs lembrar segundos, mas parsecs é uma medida de distância. E aí depois, no filme do Han Solo, eles tentaram consertar explicando o porquê
dos parsecs. Mas na verdade, eu discordo, eu acho que isso daí é firula da galera. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, no Brasil, a gente mede distância por tempo.
É verdade.
Aquele lugar onde você vai ficar... que distância? Ah, mais ou menos 15 minutos.
É isso aí.
Qual o problema?
É porque depende. Esse horário...
Esse horário vai levar...
Hoje é domingo, então hoje você chega em 30 minutos. É realmente assim que calcula a distância em São Paulo.
É isso aí, então pronto.
Nossa, agora na hora do almoço, putz, 2 horas.
Qual é a distância?
Mas na esquina? É, mas eu vou a pé. E daí?
E voltando, né? Vamos voltar aqui pra Millennium Falcon, porque ela merece, né? Ela tem um design, um layout, um formato que deixa ela única, né?
Sim.
Ainda mais mais porque...
Completamente diferente de todas as naves de Star Wars, né?
Ainda mais porque o assento do capitão, da tripulação, fica na lateral ali.
É, né? É muito bom.
É muito bom. Da hora isso.
Só sei que, se nós vivêssemos no espaço, a Millennium Falcon seria aquele carro antigo, placa preta, que todo mundo ia passar olhando e falar:
caralho, olha aí que bonito.
Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você, Maurinho.
O quê?
Primeiro, a gente vive no espaço, no caso. Quando a Terra está no espaço.
Mas é redondo.
É, né? O planeta Terrazinho, no caso, sim. É uma redondeta que tá no espaço.
E segundo, Sr. Mauri, que eu tive um Corsinha Prata, não sei se você se lembra, que eu chamava de Millennium Falcon.
Andei na Millennium Falcon várias vezes.
É verdade.
Deixou a gente na mão algumas vezes, mas sempre tava lá.
É verdade.
Tive um Corsinha Prata, que depois ele passou o nome de Millennium Falcon pra Millennium Falcon 2, que foi um Celtinha Prata.
Fica boa. Foi muito seu tempo.
Recapitulando. E pra você que está aí perdido no espaço e não se lembra onde a gente começou esse top 10, fique tranquilo que vamos fazer o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, a nave dos camarões de Distrito 9, a nave que está enguiçada.
Se não viu o Distrito 9 ainda, recomendo.
9.
Nona colocação, a clássica Galáctica, de Battlestar Galáctica.
Veja a série.
8.
Na oitava colocação, Coração de Ouro, sim, senhoras e senhores, de O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Pode ignorar todas as outras recomendações e vai só no guia, se você não quer fazer nada. Eu só vou dar chance pra uma obra, leia O Guia do Mochileiro.
7.
Sétima colocação, a Nostromo, de Alien, o oitavo passageiro.
Assista e descubra o que dá a quebrar a quarentena.
6.
Na sexta colocação, a nave do Boba Fett, a Slave One.
5.
Na quinta colocação, Discovery, de 2001, uma odisseia no espaço.
Um dia eu vou ver, um dia eu vou ver.
Assiste como série, Mori. 30 em 30 minutos, você vai pausando e continuando o dia seguinte.
4.
Na quarta colocação, a USS Sulaco, de Aliens.
O segundo filme.
3.
Na terceira colocação, Ave de Rapina dos Klingons em Star Trek.
2.
Na segunda colocação, a clássica, ela mesmo, a Millennium Falcon.
Acho que ela fica mais bonita sem aquela bicola que colocaram no filme novo ali.
E na primeira colocação, vamos com USS Enterprise.
Sim, senhoras e senhores. Não vale chorar, reclamar. Ela merece estar aqui, vai.
Espaço. A fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas e novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve.
Na versão original era nenhum homem já esteve, mas aí na nova geração eles corrigiram isso porque ficava muito misógino.
Não, sexista, não tem nada a ver. Isso aí.
É que homem com H maiúsculo, homem de humanidade, no caso. Cara, se você sentiu calafrios, bem-vindo ao primeiro lugar desse top 10, que ele é Trek, sim! É Trek, sim, porque é muito difícil montar uma escala como essa de forma objetiva e distante. Então aqui tá a opinião tendenciosa do roteirista e do apresentador ao dizer que sim, a Enterprise é a espaçonave mais icônica da ficção. Digo isso por vários fatores.
Ela sobreviveu a várias temporadas.
Ela sobreviveu a várias temporadas. Tem várias versões, né? Tem a NCC 1701A, 1701, 1701B, 1701D, 1701. E tem cena dela sendo batizada com champanhe. Dela sendo. Tem de tudo, cara.
Ela viajou na galáxia, viajou no tempo.
Viajou em tudo quanto é lugar, cara. E assim, a gente deve dizer que, por mais que Star Wars tenha naves fantásticas, né? A gente tem em Star Trek uma série contínua que apareceu durante décadas com novas e novas e novas e novas e novas versões de Enterprise. Enterprise. Eu acho que você pode discutir qual que é a sua Enterprise favorita, mas não dá pra discutir a importância, até mesmo na própria construção, porque Star Trek veio antes de Star Wars, e acho que essa influência da obra, da linguagem, da visão do Gene Roddenberry, fez com que muita gente, inclusive, virasse engenheiro, cientista espacial, e hoje tem milhares de homens e mulheres trabalhando com isso, porque assistiam Star Trek de criança.
E se isso não merece estar no primeiro lugar, eu não sei o que merece.
Eu não sei o que merece. Como já diria em bom Klingon, pro Sr. Maori, Kapla!
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.